47273 em tiamicas.com ou em frente ao mercado Manuel Firmino em Aveiro. Preços especiais para grupos, aniversários, casamentos, jantares de empresas e de famílias e amigos. Almoço executivo de segunda a sexta-feira. Adega Tiamicas. O bom sabor da gastronomia aliado a um serviço de excelência. Aguarda por si.
Tudo está aos preços mais baixos no continente. E como se não bastasse.
25% de desconto direto nos azeites da marca Oliveira da Serra. 25% de desconto direto no óleo alimentar da marca Fula. 50% de desconto direto na marca Donuts. 60% de desconto direto nos detergentes líquidos para a roupa da marca Persil. 40% de desconto direto nos óleos para motor da marca Shell.
O que rende é ir ao continente.
Promoções válidas de 10 a 16 de setembro no continente de Aveiro.
O seu agente Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Viaturas novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhada, Ilhavo. www.pmauto.bt.
Terra Nova.
Bom dia, contados 7 minutos depois das 11 horas, começa aqui uma nova série do programa de debate político, o Canal Central. Na semana passada, o discurso direto na Terra Nova, intercalamos este tipo de emissões sempre ao sábado, entre as 11 e o meio-dia. Hoje, em estúdio, os partidos, diria, com assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Portanto, temos assentados à mesma mesa o Nelson Peralta, em representação do Bloco de Esquerda, Carlos Anileiro, do CDS-PP, Filipe Caiola, em representação do PAN, Francisco Picado, do PS, do PSD, Catarina Barreto. Muito bem, vamos, como disse, até perto do meio-dia, neste espaço de debate político na Terra Nova. Tenho de começar por algum lado, depois, enfim, do verão, se calhar à minha direita, Carlos Anileiro, dava-lhe a palavra, honras de abertura no programa de hoje.
Muito bom dia aos presentes, ao nosso auditório. Pois estamos num pós-férias. Todos nós tivemos um bocado de descanso das nossas vidas. Os partidos estão a ser já agitados com as movimentações do próximo ato eleitoral. Em termos do município, não também houve um período de acalmia. Saiu agora o PDM. Eu devo dizer, pela minha parte, que li assim muito obliquamente, porque isso também saiu há pouco tempo. Eu estive fora do Conselho até há poucos dias.
Entra na fase final, vai agora para a consulta pública.
Exatamente. Portanto, já houve alguma agitação, pelo que eu li quanto ao lançamento do documento. Uma coisa que me ressalta, e gostaria aqui de salientar, sem conhecer exatamente o pormenor, é o alargamento do limite urbano da chamada cidade, porque efetivamente nós, é um número que eu tenho pouco mais ou menos de cabeça, que a cidade de Aveiro é pequena comparada com outras cidades. A cidade de Aveiro em termos de população é pequena e tem os arredores que todos nós conhecemos e que estão algo desordenados porque são provindos de aldeias que circundam a cidade. E é aí que penso que a urbanização tem que fazer algum esforço no sentido de melhorar algumas condições, nomeadamente das acessibilidades, que são, na maior parte dos casos, precárias e resultantes ainda de estradas muito antigas. Eu estou-me a lembrar, no meu caso, da 230, a Nacional 230, lá para os meus lados, e que vai ligar à Águeda, que é uma estrada que carece de melhores condições de circulação. E quem diz essa diz outras, não é? Para os lados de por exemplo, Cacia, que tem a 109, que é ocupada por tráfego pesado, todos nós sabemos, é uma questão que é recorrente, por via da cintura de pórticos que criaram aqui à zona de Aveiro e que leva a esse tipo de situações que agravam o plano urbano ou periurbano da cidade. Enfim, é isso. Eu não tenho muito mais informação sobre o PDM. Deixo apenas estas pequenas ideias, que foi o que me ficou retido, sem ter lido com alguma profundidade essa questão.
O PDM, já que fala no PDM, Catarina Barreto, que assumaradas como parte mais integrante, digamos, da cidade.
Efetivo. Bom dia a todos, em primeiro lugar, ao auditório, aos presentes e aos nossos ouvintes, claro. Efetivamente, uma das grandes novidades que o PDM traz e que é muito bem acolhida pelas freguesias limítrofes, como é o caso de Aradas e outras, é a transformação dessas freguesias, Aradas, Cacia, Jegueira, Santa Joana, São Bernardo e a região da Zurba, passam a ser zona urbana. Isto, como é óbvio, para as populações de estas localidades tem uma grande mais-valia, porque passam a estar integrados na zona urbana. Assistimos ao surgimento do Aveiro Grande que tanto defendemos. Deixamos de ter um Aveiro limitado pela 109, que era a grande barreira da 109, e que travava o próprio desenvolvimento das zonas limítrofes. E com este vencer da barreira da 109, com esta transformação da 109, perdendo esta nota de circular e passar a ser a Avenida Europa, com esta transformação da 109, vimos efetivamente o reforço e o alargamento das zonas, que permitirá, como é óbvio, sem transformar em zonas urbanas, acesso a outras condições, acesso a outros fundos, acesso a outros apoios. E vimos a nossa cidade deixar de ser uma cidade pequena em área, porque falávamos da zona de, portanto, da Glória e da Vera Cruz, mais ou menos 20, 22 mil habitantes, e passamos a ter sensivelmente 55, 56 mil habitantes na zona urbana. E conseguimos que estas zonas, como é o caso de Aradas em concreto, que passam a ser candidatáveis a fundos europeus, conseguimos uma série de mais-valias. E, efetivamente, este Aveiro Grande que tanto pugnamos acaba por nascer, acaba por ser muito bom para a cidade, porque dá-nos outra projeção e, como é óbvio, também é bom, em especial, para as pessoas que têm terrenos e que detêm e que moram nesta zona e que trabalham, porque esta revolução trará, seguramente, melhoramentos nas redes viárias, nas escolas, em todas as infraestruturas que temos. Portanto, efetivamente, o PDM e esta novidade do PDM do alargamento e do alargamento a estas 5 freguesias como zona urbana é uma excelente novidade que vem agora nesta reentrée. O PDM traz também outras novidades, como é a carta educativa e como, portanto, não falamos só disto, mas falamos de outras novidades também e de uma reforma empresarial também que permitirá à cidade o crescimento. Portanto, o PDM que agora segue para a consulta pública é, sem dúvida, um documento necessário e vai ser um documento essencial e determinante ao crescimento da cidade e ao crescimento organizado destas zonas que até aqui eram limítrofes.
Muito bem, Nelson de Peralta.
Bem, antes de mais, bom dia a todos os presentes e também a todos os que nos estão a ouvir. A primeira coisa que eu quero destacar sobre a questão do PDM é a pouca transparência e a pouca participação com que o processo foi elaborado. Julgo que um processo destes, que é um processo que fica para uma década ou para mais, que vai definir o espaço urbano e o espaço onde se vive, todas as condições materiais de vida, bem, do ponto de vista urbanístico, devia ter sido mais aberto, mais participativo. Mas eu devo dizer que a primeira questão é que há assuntos concretos em Aveiro que têm que ser resolvidos. Aveiro não é dos concelhos piores nesta matéria, mas tem algumas fábricas que estão localizadas no meio de zonas urbanizadas. Não estou a dizer na cidade, obviamente, mas em zonas urbanizadas, ou seja, a portas meias temos casas e fábricas. Isso tem que ser resolvido. E este PDM não parece que traga assim tanta novidade nesse aspecto. Outra questão é que o PDM nada fala sobre os transportes públicos são algo essencial para o planeamento urbano de um município. E, aliás, os dois oradores que me antecederam, que são, digamos assim, representam aqui o Governo da Câmara, o PSD e o CDS, nada disseram sobre isto. Dizem que a cidade alarga. Bem, mas a cidade alarga e onde é que estão os transportes públicos? Não estão nem na cidade, nem naquilo que será as freguesias rurais e periurbanas agora. Outro problema concreto que os oradores antecedentes não abordaram é o direito à habitação. Aveiro, neste momento, é uma das cidades e um dos concelhos mais caros para viver no país. Há estudantes que vêm para Aveiro que não têm acesso a alojamento, nomeadamente, isso era até a residências universitárias. Há uma imensidão de pessoas que vêm viver para Aveiro, há uma imensidão de pessoas que vivem em Aveiro que ou não têm capacidade de arrendar ou adquirir uma casa em Aveiro para viverem, para estarem com a sua família, e são expulsos do centro da cidade, acima de tudo. Aveiro está a ser alvo da especulação imobiliária, é um alvo. E o PSD e o CDS não têm uma única palavra sobre isto. Têm apenas palavras de circunstância de que a cidade vai alargar. Não têm nenhuma palavra sobre o alargamento social que é preciso fazer em Aveiro, que é o alargamento de inclusão de todas as pessoas no espaço urbano de Aveiro. E para isso é preciso desde logo ter programas de reabilitação para que haja mais casas disponíveis em Aveiro. É preciso também programas de, digamos assim, de loteamento praticamente público, onde se define e prioriza onde se constrói. Porque se nós continuamos a deixar construir, como deixamos durante muitos anos, não é? Não havia o conhecimento que existe hoje, de forma dispersa ao longo do concelho, significa que, do ponto de vista de fazer acessibilidades, de fazer chegar lá transportes públicos, fazer chegar lá água, eletricidade, mais caro. E quando temos terrenos que estão junto de áreas urbanas consolidadas, que estão apenas à espera do melhor momento para a construção, melhor momento de especulação imobiliária. Aquilo que eu entendo é que uma cidade deve se organizar e um concelho deve se organizar, não em, de acordo com os timings e com as necessidades da especulação imobiliária, mas sim de acordo com as necessidades da população e dos trabalhadores que estão em Aveiro, todas as famílias que estão em Aveiro. E isto, nisto, este PDM e as políticas gerais de ordenamento da Câmara Municipal falham. Aliás, a Rivaus Esteves tem dito muito, com muita satisfação, que a especulação em Aveiro, a especulação imobiliária, é positiva, é um motor de desenvolvimento. E nós discordamos porque é excludente, exclui pessoas, para além de que no centro urbano temos já um problema concreto de alguns hotéis que vão surgir e de alojamento local que está também, neste momento, a começar a expulsar pessoas do centro urbano. E é por isso que entendo que este PDM foi um ato falhado. Podíamos ter evoluído do ponto de vista dos direitos sociais da população, podemos ter evoluído do ponto de vista de um espaço urbano e de um espaço de um concelho inclusivo para todas as pessoas, mas não, continuamos a excluir pessoas do direito à habitação, continuamos a fazer com que famílias em Aveiro não tenham capacidade de acesso à habitação, para além de não resolver ainda alguns problemas de pessoas que estão com necessidade absolutamente urgente de realojamento, nomeadamente através da habitação social, que é preciso mais habitação social em Aveiro, que também não há. E só posso criticar as escolhas do PSD e do CDS e mostrar uma alternativa, que seria uma alternativa mais social de inclusão das pessoas, de inclusão dos transportes públicos também para as pessoas, dos modos suaves de mobilidade.
Muito bem, o Filipe Caiola chega-nos de Esmoriz, é o cabeça de lista do PAN no próximo ato eleitoral, de facto. O PDM, enfim, motivou esta abertura do programa. Neste período pós-férias, o que é que lhe apetece destacar?
Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e dar os bons dias a todos os ouvintes. De facto, é um assunto que não estou muito à vontade, mas pronto, mas gostava de ter algumas considerações. O meu conselho, eu estou em Alvar, por isso eu gostava de ter algumas considerações, porque há coisas que eu já sei e há coisas que são fáceis de perceber. Em primeiro lugar, não acho que a discussão que seja uma discussão que está mal. Acho que não é um debate falhado, como o Peralta acabou de dizer, porque ele ainda está em discussão. Por isso, para começar, eu acho que temos que ver as coisas pela positiva e temos que ver o que é que nós podemos fazer para melhorar. Acho que ele está em debate, acho que é agora a altura de dar as nossas informações para isso. Relativamente à questão do PDM, eu de facto posso me pronunciar muito pouco, mas há coisas que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, a questão do estacionamento. E a questão do estacionamento, para mim, é uma questão absolutamente básica. A questão da obra que se pretende fazer no Rossio, eu acho que não faz sentido nenhum. um estacionamento no Rossio, no centro da cidade, em condições em que vão dar cabo de um espaço verde, em que vão colocar um estacionamento ao nível da ria, com problemas de infiltração, etc, etc, é uma obra megalómana que não faz qualquer sentido. Isto é no nosso ponto de vista. Claro que nós temos uma série de zonas à volta onde poderíamos fazer este estacionamento, e quem diz a questão do Rossio diz nos outros locais. Porque aquilo de facto que é preciso fazer, e é preciso falar, quando se fala em urbanização, é de facto nos transportes públicos. Aveiro tem super deficientes transportes públicos a nível do distrito, não é só a nível do concelho. Péssimos. Por isso, quando se fala numa urbanização e numa inclusão de várias freguesias, agora sim, na cidade de Aveiro, parece-me que a primeira coisa que tem que se fazer é, de facto, falar nos transportes públicos e nos estacionamentos, para não levarem o congestionamento de tráfego individual, vamos assim dizer, à cidade. Por isso, para mim, a questão fundamental na questão deste PDM parece-me que é, primeiro, os estacionamentos, que têm que ser nos limites da cidade, e depois os transportes públicos, que esses sim têm que não só fazer os centros das cidades, como também todos os concelhos, e têm que ter ligações às freguesias e aos concelhos vizinhos, que é um dos problemas, no meu ponto de vista, mais grave que nós temos em Aveiro. Por outro lado, a mobilidade suave, aquilo que se chama, e Aveiro era reconhecido, até por causa do seu relevo, como a cidade das bicicletas, deixou de ser, quer dizer, é preciso que, de facto, a mobilidade suave volte a entrar no tema, e que se criem condições para isso. E que criar condições não é fazer estradas. Criar ciclovias não é pôr uma risquinha ao lado de uma estrada e dizer agora isto é ciclovia. Não. É pensar no assunto e, de facto, fazer ciclovias com pés e cabeça. Por outro lado, e ainda em relação à questão da urbanização e ao crescimento da cidade, há uma coisa que para mim é fundamental. Aveiro é um distrito, e eu estou a falar do distrito, porque Aveiro já estamos a incluir Ilhavo, Ovar e por aí fora, extremamente débil em termos, ou extremamente sujeito às alterações climáticas. E isto tem a ver com a questão da impermeabilização dos solos. É tão simples quanto isto. Nós, ao fazermos crescer a urbanização e ao fazermos crescer a cidade, e quando se fala em construção civil, aquilo que estamos a falar é impermeabilizar solos. Ao impermeabilizar solos, aquilo que estamos a falar também é aumentar o nível das águas, é promover inundações. E aquilo que nós temos que fazer neste momento é pensar em tudo isto de uma forma muito séria, de uma forma científica, de uma forma apoiando, por exemplo, na Universidade de Aveiro, e não simplesmente fazer crescer e construir sem perceber as consequências que daí vêm. E está claro que nos próximos anos e nos próximos tempos nós vamos ter uma subida do nível do mar. Nós estamos sujeitos a ela e Aveiro está extremamente exposto. Por isso, há que pensar também estas questões quando se faz a urbanização da cidade.
Francisco Picado.
Muito bom dia a todos. Bom dia. Os que estão presentes no estúdio e em casa. Relativamente ao PDM, eu diria que a primeira questão que importa salientar é que este é um documento de extrema importância, embora muitas vezes isso seja menosprezado pelas pessoas, porque é um plano que define efetivamente aquilo que se pode fazer e que não se pode fazer do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista de vários aspectos, e que tem um prazo de duração muito significativo, e portanto aquilo que fica definido é aquilo que efetivamente irá prevalecer durante um largo período temporal e com impacto obviamente na vivência dos cidadãos no concelho de Aveiro. Eu tenderia, é um documento muito complexo, que não caberia aqui em termos de discussão, mas eu, para simplificar, tenderia a analisar isto em três grandes linhas. A primeira tem a ver com o processo. E o processo é aquele que nós conhecemos. A maioria que governa o município de Aveiro vai com um mandato e meio, portanto 6 anos, e aparentemente o PDM andou a alguns não se sabe bem onde, e de um momento para o outro há uma aceleração brutal para concluir e para colocar o PDM a votação e a aprovação. É evidente que percebemos que isto tem a ver com o prazo, mas esta questão, obviamente, deveria ter sido acautelada previamente, de forma a que, durante este período temporal, quem tinha a responsabilidade de o fazer, o devesse ter feito de uma forma mais pausada, mais ponderada, com outro tipo de participação. Porque aqui há vários níveis de participação, eu já lá chego. E, portanto, há aqui uma espécie de duas velocidades que não se percebe, quer dizer, percebe-se bem, mas efetivamente isso depois leva-nos a que o resultado que nós tínhamos no PDM é aquele que eu vou passar em duas ou três linhas a apresentar. E a primeira linha é a linha macro. E a linha macro é que verdadeiramente este PDM é um PDM que não é PDM. Porque em muitas das questões que lá estão inseridas, em alguns sítios é possível fazer tudo e o seu contrário. E, portanto, obviamente temos aqui uma discricionariedade muito grande relativamente àquilo que vai ser o futuro do ponto de vista das áreas e das construções e das edificações e de tudo o que está definido no PDM. E obviamente que isso, enfim, pode nos levar a pensar que teremos aqui um grau de liberdade, se calhar, demasiadamente vasto para um documento desta importância que devia, de alguma maneira, balizar estas questões. E, portanto, dois pontos sintetizando. Duas velocidades, percebe-se claramente que agora há uma aceleração porque há um prazo a cumprir e, portanto, essas coisas ou algumas coisas vão ter sido acauteladas atempadamente. Segundo a linha de orientação, há aqui claramente uma margem muito larga naquilo que é possível fazer ou não fazer dentro do que está escrito a nível do PDM. Depois, obviamente, podemos descer ao nível da participação. E o que, obviamente, quando isto vai para a discussão pública, há dois níveis de participação. Há a participação mais pensada, mais institucional, há a participação de algumas entidades que se reúnem e que pensam a cidade ou que pensam o concelho e, obviamente, que essas participações eventualmente deveriam ter sido acauteladas numa fase posterior para que o documento da discussão tivesse outro nível de contributos e fosse muito mais consensual relativamente a algumas questões que também já vou referir. Isso não invalida que estas associações e que estas entidades o possam fazer agora na fase de discussão pública. Mas o que vai acontecer naturalmente na fase de discussão pública é que poderão aparecer aquelas participações que são de muito relevo também, mas que são participações micro e que são feitas por cidadãos que olham para o PDM numa perspectiva daquilo que os rodeia num raio de proximidade muito menor. São muito válidas, são muito relevantes, mas eu tenho muitas dúvidas que depois isso surta efeito e que essas participações possam ser acolhidas num documento que está praticamente fechado. E, portanto, a prática tem sido esta e este é o, diria que, em termos de processo, este é o desenho. Em termos de conteúdo, e especificando em duas ou três coisas, depois parece-me como já foi aqui referida, transportes públicos, mobilidade, nada, portanto, muito pouco ou quase nada. Temos aqui algumas coisas como considerar, por exemplo, o Rossio como zona de construção, que é uma coisa, enfim, veremos o que é que isso permite, mas eu percebo o que a Catarina diz, depois vamos alargar a cidade, depois, só que isso é o que está escrito no papel, mas a verdade é que no passado e naquilo que está escrito neste PDM, as coisas andaram um bocadinho em contraciclo e refira-se o caso dos transportes. Vamos largar a cidade e isso reflete-se exatamente em quê? Toda a gente sabe que o Conselho de Aveiro tem, enfim, uma área razoável, mas não será uma coisa exorbitante, mas há zonas que estão completamente isoladas do ponto de vista da mobilidade. E, portanto, isto dizer que vamos alargar o perímetro urbano sem efetivamente depois apresentar um conjunto de medidas que permitam, volto a referir, em termos de mobilidade, verter isso de forma que se reflita na vida dos cidadãos, de facto parece que temos aqui um documento que é um documento, volto a repetir, extremamente importante e com impacto naquilo que vai ser a vivência dos cidadãos nos próximos 10, 20 anos, mas verdadeiramente acho que, voltando à questão do timing, estes dois momentos de andar aqui a marinar com isto e de um momento para o outro ter aqui uma vontade súbita de acelerar para concluir, não tem, com certeza, o resultado que seria esperado num documento desta importância. E, portanto, obviamente que a discussão sobre o PDM é uma discussão, enfim, é muito mais profunda, ou será muito mais profunda, mas já estamos habituados a que o timing de discussão vá ser uma desgraça, porque, por exemplo, em termos da Assembleia Municipal, não houve nada para trás. E quando lá chegar é para termos meia hora de conversa e votarmos.
Estamos por concluir este tema ou pretendem uma segunda volta, Catarina?
Uma segunda volta. Portanto, em relação à participação, nós não podemos aceitar que não tenha sido um processo participado. Como todos sabem, foi constituído um grupo parlamentar para acompanhar a revisão do PDM, que reuniu 8 vezes e muitas das propostas apresentadas foram acolhidas. E, portanto, além de que agora é que vamos entrar efetivamente na fase de debate público, oficialmente, e o próprio documento vai estar disponível numa série de sítios para ser fácil aceder e diários. Portanto, penso que em termos de participação não poderá ser atacado. Quanto à questão, porque há uma questão que vem sempre à tona, que é o receio, já no atual PDM, já no atual PUCA, é possível fazer lá com ou sem cabo, portanto não temos aqui nenhuma novidade, não é nada que vir agora com o argumento receio de PDM, portanto teria que haver alteração para não ser possível a construção do receio com a sua cabo. Quanto ao que dizem que efetivamente foi previsto aqui o alargamento da cidade, e bem, que acho que é nota positiva, que é assinalada por todos, pelo menos é assim que eu entendo, junto com o PDM e como frisei, foram previstos uma série de documentos, como é o caso da Carta Educativa, como é o caso do Plano de Ação de Reabilitação Urbana, como é o caso do Plano de Ação Integrada para as Comunidades Desfavorecidas, como é o caso do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. E, portanto, há uma série de documentos onde são previstas estas questões levantadas e muito pertinentes, como seja a mobilidade, como seja a reabilitação das redes viárias. Portanto, não é só dizer que a Aveiro se vai transformar num Aveiro grande e que não se vai criar condições. Isto não é verdade. Vai-se favorecer a mobilidade, vai-se favorecer a mobilidade sustentada. Portanto, falamos também da criação de novas vias, falamos da criação de ciclovias, inclusivamente a que ligará a estação à universidade. Portanto, não podemos aceitar estes argumentos que isto não foi pensado, porque efetivamente há documentos pensados, discutidos e em que esses assuntos são tratados com a devida relevância.
Muito bem, avançando já. Não. Sim, já agora.
Quem é que...
Sim, Nelson.
Devo dizer que estou um bocado desiludido porque estamos a falar do PDM e o único que acabou por levantar aqui um problema, que é o preço da habitação, que é uma necessidade básica das pessoas e que é condicionada em grande medida pelos instrumentos de ordenamento do território, maiormente o PDM, não foi preocupação de nenhum partido aqui. Isto obviamente só me pode deixar desiludido.
Não.
Porque eu acho...
Vamos deixar brilhar.
Estou desiludido.
Tens que brilhar em algumas coisas.
Estou desiludido.
Estou...
Claro. Porque, quer dizer, quando nós fazemos uma política pública para quem? Para os especuladores imobiliários? É isso? Bem, de acordo com as palavras do Presidente da Câmara, parece ser isso, porque considero que isso é que é o motor do desenvolvimento da economia. Do meu ponto de vista, não. É os direitos sociais das pessoas. E se nós queremos alargar Aveiro, e já agora se queremos que Aveiro realmente enquanto cidade cresça, isto é, que tenha mais pessoas, é preciso que as casas, as habitações, sejam, do ponto de vista económico, suportável e do ponto de vista social, não é? Que seja bom viver para Aveiro. Mas ninguém se preocupou com o preço da habitação, ninguém se preocupou se as famílias em Aveiro têm que se ir a Aveiro, se são ser expulsas do centro, se são ser expulsas do concelho. Outra questão que também me preocupa bastante. Em Aveiro Concelho há 227 famílias com necessidade de realojamento. Bem, onde é que está a habitação social para estas pessoas? Acho que era essencial. E julgo que este PDM não dá respostas nisso, porque não há uma política progressiva, isto é, de haver mais casas sociais em Aveiro, para resolver este problema. 227 famílias que vivem sem o mínimo de condições que precisam de reabilitação. Não foi preocupação também aqui no debate. E isto só posso dizer que, obviamente, um PDM aborda muitas problemáticas, mas nenhum partido, a não ser o Bloco de Esquerda, ter achado que a habitação, que as condições materiais de vida, que as condições sociais é o centro de uma política pública, e só me pode deixar, obviamente, bastante desiludido. Para o Bloco de Esquerda, isso devia estar no centro, obviamente. O facto de as pessoas poderem ou não poderem viver em Aveiro. E já agora, quando se pensa o Conselho de Aveiro, não se pode pensar sozinho. Se nós formos a ver a mancha urbana daquilo que é Aveiro, e não só, é contígua. A Gafanha de Nazaré, como nós sabemos, do ponto de vista urbano, está... Aí, do ponto de vista de mobilidade, tudo mais está ligado a Aveiro e vice-versa, tal como o centro de Ilhavo. E não há políticas intermunicipais da Câmara Municipal de Aveiro, que ainda por cima tem um presidente que já foi presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, com Ilhavo. e outras coisas. Portanto, há um conjunto de problemas que não são dirigidos, as alterações climáticas, os transportes públicos, a transporte por bicicleta e pedestre, e, moramente, no centro, o direito à habitação. Este PDM desprotege o direito social das pessoas, ataca as famílias com menores rendimentos, e isso parece não ser uma preocupação de mais nenhum partido. E só posso dizer que estou, pelo menos, desiludido. Nós colocaríamos isso no centro e, neste processo de discussão, obviamente vamos colocar essa questão no centro.
Sobre esta matéria, Carlos Janileiro, quer pronunciar-se, Filipe Caiola?
Uma ver habitação social, eu não sei. Eu penso que o PDM é um documento que está condicionado ele próprio por questões nacionais, as questões ambientais, a existência das GCRDs, tudo isso cria condicionantes à execução de um plano. Haver tem um PDM, o Haver de PDM é de 95. O PDM 95 deveria ter sido revisto ao fim de 10 anos. Passou todo este tempo, eu inclusive, quando estive na autarquia da minha freguesia, participei em trabalhos de um pré-embrião deste PDM que agora está a sair, e efetivamente há um tipo de preocupações que estão aqui a ser muito focalizadas, que vão ter que estar contempladas. E depois é assim, como é que vamos arranjar condições para construção e fixação de populações se não houver um tecido industrial ou um tecido comercial ou agrícola que seja para permitir que as populações se fixem e tenham condições de ganhar a sua vida honestamente? É tudo um conjunto. O PDM é um documento muito abstrato, muito, muito alargado, e que depois vai ter que ser complementado em diplomas parcelares aplicados a determinadas matérias. Portanto, fixa orientações, e de qualquer maneira também o PDM ainda está para discussão pública alargada. Sempre certo que nós imaginamos que as pessoas não vão participar, o cidadão normal não vai participar. Quem vai participar vão ser instituições, pronto, os partidos e determinado tipo de instituições e associações que vão naturalmente enriquecer o processo. Voltando à zona da Beira-Mar e do Rocio, porquê é que não há de ser uma zona de construção com a especificidade própria? E de resto, nós estamos a assistir hoje, quem passa no Rocio, naquele bairro da Beira-Mar, há construções que estão a ser feitas e estão a ser devidamente autorizadas pela Câmara e construídas mediante processos controlados, algumas bonitas, outras não tão bonitas, mas o facto é que está a ser, e não sei porque é que se questiona que não se construa naquela zona, que é o bairro típico, é o bairro primário de Aveiro, não é?
Para fechar este capítulo, Filipe Caiola.
Eu, como disse desde o início, eu não conheço o programa PDM, contudo não posso deixar de me pronunciar sobre algumas questões aqui. Relativamente à questão daqui do meu colega Nelson Peralta considerar que a habitação é o tema do bloco. Nós, por acaso, no PAN temos esta habitação. E não consideramos que haja temas exclusivos de partido algum. É curioso, como vemos agora o Bloco e todos os outros partidos a falar das questões animais, das questões ambientais, etc. Por isso, nós só ficamos contentes com isso.
Mas quer dizer que concorda com o que eu disse sobre a habitação, não é?
Agora, naturalmente que é necessário mais habitação e é necessário preços competitivos e nós temos propostas destas a nível das próximas eleições legislativas nesse sentido. Por isso, aí não tenho qualquer dúvida e julgo que não há cotadas para determinados assuntos. Por isso acho que os assuntos são de todos e é bom que se discutam e que venham a público. Relativamente à questão do Rocio, e de facto aquilo que eu vejo e a preocupação que eu tenho visto é de facto uma preocupação com as vias automóveis e muito pouca preocupação com os transportes públicos, com a interligação entre os municípios, com os transportes públicos dentro do próprio município, com as ciclovias, etc. Por isso, acho que, de facto, e levar o Rocio estar no centro da cidade, levar um parque de estacionamento para o centro da cidade é levar os carros para o centro da cidade. E isso não há dúvida nenhuma. Por outro lado, os impactos ambientais que poderá ter uma construção no Rocio são enormes. E acho que era bom aconselharem-se e verem bem junto da Universidade de Aveiro e de outros especialistas. Também a questão da impermeabilização dos solos e a questão do, da impermeabilização dos solos e a questão do custo de uma obra num sítio em que é, em que é úmido, por isso temos ali a ria mesmo ao lado. Tudo, todas essas coisas são, são questões que para mim me entristecem. Quando é, como é que põe uma hipótese dessas quando esse dinheiro, que é uma fortuna, que seria considerado para pôr ali, um parque de estacionamento num sítio onde temos um jardim, quando se pode fazer a 200 metros ao lado com custos absolutamente reduzidos ou quase sem custos. Por isso, para mim, isso é um completo absurdo. Esse dinheiro devia ser gasto em coisas que valessem a pena. Gasto em habitação social, como estávamos aqui a falar, gasto em muitas outras coisas, na promoção das, das ciclovias, das bicicletas, no, nos, nos transportes públicos, etc. Por isso, essa questão não, há, não vejo por onde é que se possa pegar. Agora, há uma questão fundamental e eu, talvez algo naif, gostava que, de facto, o Executivo, que já está há 6 anos, no poder em Aveiro, de facto pudesse ouvir e pudesse escutar numa forma diferente de fazer política. E aqui, eu não queria deixar de dizer isto, aquilo que nós tentamos fazer no PAN é não ser do contra por ser do contra. É participar e ajudar a melhorar as coisas. Por isso, aquilo que eu gostava que o Presidente da Câmara e todo o Executivo percebessem é que, pelo menos o PAN, não está aqui para chatear. Está aqui para ajudar e para ajudar a resolver as questões. E para conversar e para dialogar. E para tentar consensos. E isso, infelizmente, não é aquilo que nós temos sentido por parte deste Executivo. Por isso, eu espero que, pelo menos nesta questão do PDF, que de facto é fundamental para Aveiro e para o crescimento e, pronto, e para o desenvolvimento de Aveiro, o PSD e o CDS estejam mais permeáveis ao diálogo e à construção, que é isso que nós queremos. Nós não queremos estar do contra, nós queremos é participar para encontrar soluções melhores.
Francisco Picado, não sei se quer voltar...
Muito breve, só porque foi aqui invocada a carta educativa, só para dizer que é na mesma linha, muita parra, pouca uva, muito diagnóstico, poucas medidas e, portanto, mais uma vez, é um plano de intenções vazio de coisas concretas.
Eleições aí à porta, as suas expectativas, sei lá, as prioridades para Aveiro. Deixe-me lançar-lhe assim a questão, na sua ótica.
Em termos de legislativas, bem, obviamente que, em primeiro lugar, a expectativa é obviamente que o PS vença as eleições e que possa prosseguir um conjunto de políticas que tem vindo a adotar e que tem trazido, obviamente, um conjunto de melhorias de condições de vida para os portugueses e que muito se tem refletido naquilo que é a vivência diária. Obviamente que há muito a fazer. Numa legislatura não se esgotam todos os objetivos. O que é que eu espero para Aveiro? Bem, em termos concretos, o que eu espero é que quem sair vencedor das próximas eleições possa efetivamente olhar para o concelho e para a região de Aveiro da forma que esta região merece, porque de facto esta região tem trazido um contributo inestimável para o país do ponto de vista económico, com o seu tecido industrial, com o seu nível de empregabilidade qualificada, com o seu serviço que presta em termos de ensino, nomeadamente alicerçado na universidade que está presente em diversas zonas do concelho e, portanto, a expectativa, de uma forma global, é que o governo da nação possa, de alguma maneira, retribuir, se assim se pode dizer, ao concelho, à região de Aveiro, ao distrito de Aveiro. Enfim, agora há aqui várias formas geográficas de olhar para isto, a CIR, ao distrito, mas que possa, eventualmente, trazer para a região de Aveiro um conjunto de medidas que permitam consolidar este caminho que esta região tem feito, mesmo numa fase onde as coisas foram bem mais difíceis. E, portanto, de uma forma global, diria que são estas as expectativas, obviamente que esperando que o PS vença as eleições e que possa, como eu disse, dar continuidade E também reconhecer que, de facto, este reconhecimento para o Distrito de Aveiro já tem vindo a ser feito nestes últimos tempos, e portanto, que eu espero que há, de alguma maneira, uma política de continuidade, e obviamente que não nos preocupamos só com Aveiro. Portanto, vamos falar do país no seu todo e também daquilo que é a posição do país num quadro mais alargado, que é o quadro da União Europeia.
Sobre esta matéria, Catarina Barreto.
Portanto, quanto às legislativas, o que é que esperamos para Aveiro? Esperamos que efetivamente partilhemos a posição do PS, como é óbvio, esperamos o melhor, esperamos o desenvolvimento da cidade. Esperamos que a cidade não seja, a cidade e a região não seja prejudicada, até porque sabemos que somos notoriamente uma região ainda que ainda é um bocado um bastião da direita e da centro-direita. Esperamos que os resultados, pelo menos do PSD, superem o que as sondagens nos indicam. Esperamos que o PSD consiga sair dos números que as sondagens nos traga e consiga resultados, pelo menos a nível do distrito, mais satisfatórios. Sabemos que a maioria das autarquias locais, câmaras e juntas no distrito são do PSD e do CDS e, portanto, esperemos que na eventualidade de o PS ganhar com maioria ou sem maioria, fazendo coligações à esquerda ou não, que a nossa região, cujas autarquias são notoriamente do PSD e do CDS, não venha a ser prejudicada pelas políticas de governo e não venha a sofrer de partidarices e, de facto, que não venha a ser travado este desenvolvimento que a região tanto merece e que temos conseguido e que muito se deve também ao trabalho dos autarcas locais que têm trabalhado para conhecermos este desenvolvimento. Portanto, das legislativas, de facto, esperemos que no dia 6 de outubro, no final, não se confirmem os valores das sondagens, pelo menos na nossa região, e a confirmar-se que isso não prejudica o desenvolvimento sustentado da nossa região.
Nelson Peralta.
Bem, antes de mais, Aveiro tem algumas características únicas a nível nacional. Desde logo, é a área com mais risco de erosão costeira e mais exposta aos riscos das alterações climáticas. Isso significa que temos que ter uma resposta. Por outro lado, tem uma questão que não é só única, existem outras rias, nomeadamente a Ria Formosa e outras áreas, mas as áreas úmidas, como a Ria de Aveiro, são as estruturas ecológicas mais eficientes como sumidores de carbono. Isto é, para uma linguagem que se perceba melhor, a Amazónia, do ponto de vista do planeta, é um património inestimável e a Ria de Aveiro, à escala de Portugal, é um património inestimável para combater as alterações climáticas. E por isso entendemos que deve haver uma resposta concreta e uma valorização da Ria de Aveiro, não só para as comunidades pescatórias, comunidades que usam a Ria para produção, do ponto de vista artesanal, mas também do ponto de vista ambiental, para continuar a fazer aquilo que a Ria de Aveiro faz, que é tirar carbono da atmosfera e ajudando-nos a combater as alterações climáticas. E acho que isso é um ponto e uma marca distintiva de Aveiro que merece uma prioridade do ponto de vista do país. Do ponto de vista mais geral, que temos a falar de Aveiro, mas também do país, nós tivemos 4 anos de um governo PS-CDS que andou a cortar salários, pensões e nos serviços públicos, que no final destes 4 anos disse: não há alternativa, qualquer política contrária a isto trará, e cito Passos Coelho, o diabo. Bem, ao fim de 4 anos, o que nós sabemos é que não é verdade, é que há alternativa. Foi possível, durante 4 anos, aumentar os salários, aumentar as pensões, de tal forma que houve uma recuperação global da economia porque havia mais dinheiro, obviamente, disponível para as pessoas terem dinâmica económica. E estes 4 anos foram muito importantes para mostrar que esta alternativa existe. Falta ainda percorrer um caminho, nomeadamente dos o investimento que é necessário do Serviço Nacional de Saúde, para o Serviço Nacional de Saúde voltar a ter padrões de qualidade máxima, mas para ir mais longe. O Bloco, por exemplo, defende que os dentistas devem estar integrados no Serviço Nacional de Saúde, que o cuidado mental deve estar enquadrado no Serviço Nacional de Saúde, de forma a que seja universal e gratuito o acesso a todos os cidadãos em Portugal a estes cuidados. Nomeadamente, toda a gente sabe que a questão da saúde oral, a questão dos dentes, é um problema no país, precisamente porque só há praticamente dentistas privados, nós conseguimos estar concentrados também no serviço público. Também a escola pública necessita de mais investimento e de mais qualidade, nomeadamente as infraestruturas, turmas ainda mais pequenas, e os trabalhadores com direitos, alunos a constituir também a democracia dentro da escola. E também, outra questão,
cimeira é a legislação laboral. Infelizmente, o Partido Socialista, ao longo destes 4 anos, não alterou substancialmente o Código de Trabalho que foi deixado pelo Governo da Troika, do PS e do CDS. Só pequenos exemplos. Antes da Troika existiam 25 dias de férias, agora existem 22. Pois bem, devemos voltar aos 25 dias de férias.
Isso é sonhar,
e o Partido... Não, é...
A pergunta é que é para a Veiga.
Claro. O Partido Socialista não quer que eu fale daquilo que o Partido Socialista não fez nestes 4 anos, mas eu continuarei a falar. Eu estou certo que os trabalhadores em Aveiro querem os 25 dias de volta. Também as horas extraordinárias foram cortadas. E já querem falar de Aveiro. Eu fui ontem fazer uma distribuição na Vulcano Bosch, aqui em Aveiro. E todas as pessoas à saída me diziam: acabem com o banco de horas. Pois bem, aqui estamos a falar de Aveiro. O Partido Socialista está disponível para medidas para acabar com o banco de horas e fazer com que o trabalho realmente suplementar seja pago de forma extraordinária, como era antes? Aqui fica a pergunta concreta para os trabalhadores da Vulcano, já que o Partido Socialista quer falar sobre os problemas concretos de Aveiro. Aqui tem um problema concreto de Aveiro. Também os trabalhadores da Vulcano, da Renault, os trabalhadores públicos, vamos voltar aos 25 dias ou vão só ter 22 dias de férias e tudo isto? Mas aquilo que, do ponto de vista geral, que nós vemos é que estes 4 anos foi possível avançar bastante nos direitos sociais, nos salários e tudo mais, mas não foi possível avançar o suficiente e não foi possível avançar nos serviços públicos. E isso só foi possível porque o Partido Socialista não teve maioria absoluta e porque o Bloco fez uma grande força para que estas medidas sociais fossem implementadas. E o que é que nós vemos agora nesta campanha eleitoral? António Costa, das primeiras coisas que disse é: o salário mínimo, que foi uma das grandes conquistas, o aumento, e que nós queremos aumentar muito mais nestes 4 anos, o salário mínimo vai deixar de ter qualquer tipo de negociação com o Bloco de Esquerda. O PS não quer negociar o salário mínimo com o Bloco de Esquerda. Bem, quer negociar com os patrões, com o GT, mas não quer com o Bloco de Esquerda. Porquê? Porque sabe que com o Bloco de Esquerda a subida é maior. E isto aplica-se a todas as áreas da governação, a legislação laboral, os serviços públicos. E por isso é que é essencial, quanto a mim, o Bloco ter uma posição reforçada. Porque as pessoas sabem que no Bloco, qualquer que seja o cenário, maioria absoluta, maioria relativa, qualquer que seja o cenário, haverá uma força enraizada na sociedade a reivindicar mais direitos sociais para os serviços públicos e para os direitos laborais e tudo mais. Portanto, é essencial que no dia 6 de outubro se olhe para a frente e se pense que vamos avançar nos direitos sociais e não vamos recuar para o tempo do PS e do CDS, aliás.
Sobre este assunto, Carlos Anigaleiro.
Nós estamos nos lugares comuns que os partidos têm nestas ocasiões. Nós fala-se muito no governo de Passos Coelho, que teve que resolver uma situação crítica que alguém deixou a nível nacional. Tivemos a Troika. O país gastou dinheiro no passado desnecessariamente em determinadas obras que hoje estão abandonadas. Eu estou a falar de coisas que vi muito recentemente, não aqui na nossa área, mas para o sul do país. Autoestradas que estavam previstas e que depois tiveram que ser abandonadas. Um aeroporto onde eu fui de propósito o visitar e estava lá um polícia a tomar conta das instalações e um funcionário lá da navegação aérea. E tudo isso custou dinheiro. Agora, houve algum progresso em termos de direitos, mas também nós temos que nos lembrar que nós estamos com uma carga de impostos elevadíssima. Nós estamos a pagar impostos muito elevados.
É muito mais, com taxas muito inferiores ao governo do PS e CDS. Agora,
não sei, mas estou a falar de determinado tipo de... Nunca se pagou tanto impostos como agora. E não estou a falar de impostos em si. Estou a falar dos impostos nas coisas que nós adquirimos. Nomeadamente, e falando numa questão que toca a todos, a área dos combustíveis. E outros aeroportos, até a nível fiscal, e eles estão aí. Para haver em concreto, havia de se avançar com ninguém aqui falou, mas eu não sei como é que está o ponto da situação, mas o hospital, que é uma obra nacional, a construção do novo hospital. A ligação à Aveiro Águeda, exatamente. Eu tinha aqui a nota. A ligação à Aveiro Águeda, que foi anunciada com pompa e circunstância no governo de José Sócrates e depois foi abandonada. E agora essa ligação à Aveiro Águeda, que havia de ser acarinhada pelo Estado, está... As câmaras de Aveiro e de Águeda estão em... aos Chorros Lagos, estava em negociação para criar uma situação que não a tal autoestrada que estava projetada, mas uma via rápida que permita descongestionar a miserável circulação que se vê na Nacional 230, que não, é de todo uma estrada que não tem condições para o tráfego que tem. Agora, tudo isto está pendente do resultado eleitoral, que esperamos que as sondagens que estão aí anunciadas, algumas delas draconianas para os partidos de não à esquerda, que penso que terão alguma correção. O que está aqui em causa é se o Partido Socialista tiver a maioria absoluta, faz o que quer, ponto final, não há discussão. Pode haver uma mudança de casamento e há alguns sinais estão a ser vistos. Um namoro disfarçado com o PAN, que está aqui apresentar ali um namoro disfarçado que eu não sei. Embora o PAN também teve uma votação que eu penso que os portugueses não sabem bem. Ontem vi um comentário de um jornalista na televisão muito engraçado sobre o PAN. As pessoas não sabem verdadeiramente o que é o PAN. Portanto,
que eu estou aqui, é para explicar.
Exatamente. Que não neste fórum, também já não vai ter muito tempo para explicar. Mas o PAN não é exatamente. E as pessoas muitas vezes vão agir emocionalmente e votam, porque é o Partido que defende os animaizinhos, não sei o que. E o PAN tem outras situações, que basta ler o ideário, que não são propriamente... consumo propriamente aquele quadro idílico da proteção aos animaizinhos, não é? Enfim. Vamos ver. No dia 6 à noite já sabemos como é que as coisas vão ficar.
Filipe Caiola. Até lá eu julgo
que... Ou nos dias seguintes.
Até lá eu julgo que ainda vamos ter aqui um segundo debate. Ainda poderemos falar sobre isto melhor.
Ou nos dias seguintes.
De qualquer forma, é verdade. O PAN não se vê neste debate, nesta dicotomia direita e esquerda, nos trabalhadores e... exploradores, nos bons e nos maus. Hoje em dia uma empregada doméstica, afinal de contas, é empresária, por isso, e os trabalhadores, muitas vezes um trabalhador com um lugar destacado é muito mais do que um pequeno patrão, por isso que um pequeno empresário. Por isso esta história do direito e esquerda está completamente ultrapassado. E eu acho caricato, porque... falando, por exemplo, na direita, que teoricamente seria social-democrata ou democracia cristã, está muito longe de o ser. Da mesma maneira que, pronto, outros partidos também estão, e hoje em dia até o Bloco disse que fez um programa social-democrata, por isso eu acho caricato quererem nos definir, por um lado, nas ideologias e, por outro lado, de facto, nenhum ter ideologia nenhuma. Mas pronto. De qualquer forma, para mim a questão fundamental, e em relação ao partido, é que eu estou no PAN desde o início, desde 2011, estou praticamente, estive em praticamente todas as comissões políticas nacionais, acompanho o desenvolvimento desde o início, e vesti a camisola do PAN porque de facto me reconhecia e porque me revejo perfeitamente nos seus princípios. Nos princípios, em primeiro lugar, e uma das coisas que às vezes nos acusam e que tentam ser um bocadinho redutores e dizer o Partido dos Animais, a pessoas é o primeiro dos nossos nomes, seguido dos animais, e nós somos animais, não se esqueçam disso. Que quando nós temos um problema quando temos uma doença, nós somos animais e apanhamos o mesmo antibiótico que qualquer outro animal, e nós todos fazemos parte da natureza, por isso isto é estamos absolutamente integrados. Curiosamente, a extrema-direita diz-nos... ou a direita diz-nos que somos de extrema-esquerda, e curiosamente a extrema-esquerda, ou vamos dizer, neste caso mais a CDU, diz-nos que somos da extrema-direita e tenta-nos conotar como tal. Nós não somos nem uma coisa nem outra. Aquilo que tentamos é procurar consensos, diálogos e fazer uma oposição não demagógica, como aquela que se tem vindo a fazer, e aquilo que se referiu há pouco com as... que referiu há pouco a questão, a Catarina, das partidarices. É exatamente essas partidarices que nós não queremos fazer, é exatamente um diálogo e um diálogo construtivo. Nós consideramos também que é um partido de causas e de valores e que as pessoas não se medem em... Sim, não, pois, são todos, mas quer dizer, existe uma perspectiva muito economicista, tanto da parte do PS como do PSD, em que as pessoas são muito números. Olha-se muito mais para os números do que, de facto, para os interesses e para aquilo que as pessoas precisam. E isso, olha-se muito, a questão da economia, há questões que estão à frente para estes partidos, muito mais do que outras. Nós, no PAN, somos mais norteados pela empatia, pela compaixão, pela importância do próximo, e não entrar em ideologias demagógicas e ultrapassadas. Aquilo que nós também tentamos fazer é não entrar nos ciclos eleitorais. Os ciclos eleitorais que, de 4 em 4 anos, os partidos vêm dizer as mesmas coisas. Nós aquilo que gostaríamos era ter projetos a longo prazo. E projetos a longo prazo que de facto, viabilizem a nossa vida e na Terra e que nos garantam a descarbonização num curto prazo, que era uma coisa que já devia ter sido começado muito antes até do PAN estar na Assembleia da República, mas que só agora é que se fala, porque só agora é que estamos numa altura absolutamente crítica. Porque a verdade é que todos os partidos, até agora representados no Parlamento, tinham perfeita consciência destas questões e do impacto ambiental e das alterações climáticas. Mas pronto, vamos falar agora de Aveiro, que é foi para isso que eu vim cá falar. De facto, nós temos uma série de propostas para Aveiro, principalmente na questão do apoio social, na questão da habitação, e nós temos propostas muito específicas para a habitação e para combater a especulação. Também temos algumas propostas que dizem respeito ao abandono rural. Aveiro, ou Distrito de Aveiro, não é só o centro de Aveiro, mas também a Serra da Freita e outros locais, Arouca e por aí fora, que estão muito longe da realidade do centro do distrito. A questão da mobilidade é fundamental e é fundamental para todos. Não é só para o centro de Aveiro, é para todos os concelhos deste distrito. No que diz respeito ao ambiente, eu focava uma coisa que não foi focada aqui e que me parece fundamental, a questão da ria. A ria e a forma como a ria é gerida. Não foi focada no sentido de a forma como a ria é gerida deveria ser gerida de uma forma científica, não de uma forma impulsiva e por um gabinete em Lisboa. A ria deveria ser gerida aqui com o apoio da Universidade de Aveiro e tem que ter uma manutenção. Isto é como fazer escolas, pôr um ar-condicionado e depois não ter dinheiro para pagar o ar-condicionado. Aquilo que se tem que fazer na ria e as dragagens que têm que ser feitas na ria ou que se estão previstas fazer na ria têm que ser acompanhadas, têm que ser monitorizadas e têm que ser acompanhadas por equipas pluridisciplinares daqui, que tenham e que possam dar o seu parecer, mas de uma forma científica. Aquilo que se está a fazer, por exemplo, em colocar viveiros em zonas da ria absolutamente extensas, é uma coisa que não faz absolutamente sentido nenhum e é uma coisa que é decidido em Lisboa, não é aqui. Depois, relativamente às questões animais, já agora, nós temos preocupações várias, desde os animais domésticos, onde estamos à vontade e onde ajudamos a redigir a lei para os centros de recolha, que já tivemos um período de 2 anos de adaptação a ela. Durante estes 2 anos, praticamente não foi feito nada, principalmente no Conselho de Aveiro. Só agora é que se está a pensar no assunto e as pessoas estão preocupadíssimas, e nós também, com a questão das matilhas. Mas as matilhas existem porque nada foi feito e porque não se utilizaram as verbas que estavam previstas e que estavam disponíveis para se poderem utilizar. Por outro lado, e relativamente ainda à questão do animal, nós não nos limitamos simplesmente à questão animal, ao cão e ao gato, ao contrário do que muitas vezes dizem. Uma das nossas grandes preocupações também tem a ver com a biodiversidade e com a vida selvagem. E temos, por exemplo, em Aveiro, uma matilha que está a ser extinta de lobo, na Serra da Freita. Temos espécies protegidas também que estão a ser extintas aqui na Ria de Aveiro e nós temos que ver por tudo isso. Temos que compatibilizar e temos que, de facto, conseguir criar um equilíbrio desta biodiversidade em que inclui o homem aqui na Ria de Aveiro.
Muito bem, estamos mesmo na reta final do programa. Catarina Barreto, tem uma expectativa de uma representação mais alargada neste ato eleitoral? Deixa-me fazer a pergunta assim.
Uma expectativa de uma representação mais alargada. Nós, efetivamente, nas 2015 tivemos um bom resultado a nível do Distrito de Aveiro, em que elegemos 10 na coligação. Esperamos que a nível do Distrito de Aveiro a nossa representatividade seja superior do que eventualmente os números que vão ser a nível nacional. Quanto às propostas apresentadas, o programa eleitoral PSD foi construído com muito rigor, com base numa série de grupos de trabalhos que foram constituídos a nível nacional, e as questões que estão na moda agora das alterações climáticas e climatéricas, que são diferentes, não é uma questão que preocupa o PSD de agora, porque está na moda, é uma questão que já acompanha o PSD há longo tempo. Há uma série de propostas já quanto a isso, elaboradas, e efetivamente os militantes e o partido debruçam-se há muito tempo sobre estas questões, como outras. Agora vimos o PS surgir com o Erasmus Interior, nada que para nós seja novidade, que já o tínhamos apresentado. Portanto, efetivamente é um convite à população para se debruçar sobre os programas eleitorais, sobretudo, e para pensar o melhor para Aveiro, e esperemos que efetivamente o melhor para Aveiro seja o melhor para todos, e que o nosso, ou que é efetivamente o que nós tememos, que não sejamos prejudicados pelas partidarices e que vejamos avançar obras tão essenciais como o Hospital de Aveiro, que será o Hospital da Região.
Muito bem, Francisco Picado.
Eu espero que haja um outro programa onde deva ter um crédito minuto, eu vou pedir ao Partido Socialista para me indicar. Eu respondi sobre a Aveiro e depois há aqui
vários... O pecado é meu.
Não, estou a brincar, há aqui vários expedientes que são normais depois de utilizar isto para outras coisas, mas sim. Eu só tinha uma palavra final sobre este assunto e sobre as legislativas. Penso que se calhar haverá um programa sobre isto, mas sim. Só para fazer um apelo. Obviamente seria uma coisa redutora, sendo eu representante do Partido Socialista, a par ao voto do Partido Socialista. Portanto, é óbvio. Agora, iria muito mais longe do que isso. O que é importante é que as pessoas votem. Não fiquem em casa, votem. É importante que as pessoas participem e que percebam que o voto tem impacto naquilo que é a sua vida diária. E depois deixemos à sabedoria do povo e da população a sua escolha. E, portanto, o trabalho do Partido Socialista no governo nos últimos anos está feito. Não se faz tudo bem, como costumo dizer, não se faz tudo mal, ou coisas melhores ou coisas menos boas, e portanto o julgamento do povo é soberano. As sondagens são sempre um tema polémico, porque quando são boas gostamos, quando não são boas não gostamos, mas isso no dia 6 será obviamente tudo esclarecido, e portanto o apelo que eu faço efetivamente é que haja uma redução concreta da abstenção, porque só assim é que nós podemos valorizar uma coisa que muitas vezes esquecemos, que é o 25 de Abril nos permite votar. Se nós olharmos para o mundo e para os sinais do mundo, há sítios onde o voto já não é tão garantido como era noutras alturas. Portanto, aproveitemos bem esta faculdade que nos é dada de expressar aquilo que é a nossa opinião sobre quem nos governa.
Filipe Caiola.
Bem, em relação ao PAN, a única coisa que eu gostaria de dizer, e em relação a esta questão do apelo ao voto, naturalmente que eu, sendo do PAN, também apelo ao voto no PAN, e todos apelamos, mas fundamentalmente, de facto, a abstenção é um problema em Portugal e é preciso tirar as pessoas de casa para irem votar. E infelizmente o problema é que as pessoas deixaram de votar por causa das partidices.
Nelson Peralta.
Bem, eu acho que mais do que apelos ao voto, a abstenção combate-se ao longo dos 4 anos. E combate-se, por exemplo, aos partidos terem uma postura séria, frontal e não violarem promessas eleitorais. Só dando um exemplo concreto, toda a gente se lembra das piruetas do PSD e do CDS na questão dos professores. O PAN, por exemplo, numa questão central como essa questão dos professores, ainda hoje, passado vários meses, não tem uma posição. O Partido Socialista decidiu também dramatizar nesse momento. Isto acho que não credibiliza o exercício de funções públicas, e acho que isto de facto é este tipo de coisas, e não só, o dinheiro que foi dado à banca com o voto do PS, PSD e CDS também não credibiliza em nada o exercício de funções públicas. Sobre a questão concreta do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda há 4 anos ficou a 117 votos de eleger o segundo deputado. Portanto, o que significa que estamos muito perto de alargar a representação do Bloco de Esquerda no Distrito de Aveiro. Isso significa, desde logo, que o Bloco de Esquerda é um voto útil. É um voto útil à esquerda, porque é a esquerda que elege, e é também um voto útil porque se sabe que no dia 7 de outubro é o voto que fará toda a pressão, qualquer que sejam os resultados, para aumento de salários, aumento de pensões e aumento do investimento no serviço público. E é por isso que nós nos apresentamos a estas eleições, porque consideramos que é essencial uma mudança na política em Portugal, e dar mais direitos sociais à população. E como disse, o Bloco de Esquerda, como está a 117 votos de eleger o segundo deputado, é um voto extremamente útil.
Que neste caso seria o Nelson.
Neste caso seria eu próprio.
Muito bem. Fechamos o programa Canal Central, aqui na Terra Nova, hoje com a presença de Nelson Peral, tem representação do Bloco de Esquerda, Carlos Anileiro, do CDS-PP, Filipe Caiola, do PAN, Francisco Picado, do PS, e Catarina Barreto, do Partido Social Democrata. O PCP primou pela ausência. Voltamos dentro de 15 dias. Até lá.
Amor da minha vida, minha conquista, você é uma ilha. Tão longe, 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 mas te quero perto.
Demais do meu cobertor. Esta é a saudade de você. Debaixo do meu cobertor. E amores fracos não merecem o meu tempo.
Deixa-me ficar.
Leave some more.